5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos da Orativa, estamos aqui para mais um 5 paradas, agora já com alguns jogos voltando, né? Tanto com o campeonato francês, que já tinha começado, e agora também com a Premier League. Eu sou o Carlos Vinícius e vou estar acompanhado do meu colega Pedro Werneck. Dá um olá aí pro pessoal, Pedro.
Fala, Carlos, tudo bom? Fala, pessoal de casa, sempre um prazer fazer os 5 paradas aqui. Queria até aproveitar, Carlos, uma coisa rapidinha que eu pensei agora, né? Que a gente faz uma ordem aqui dos países, né? Começando pela Alemanha, terminando na Espanha. Só pra explicar pro pessoal de casa, né? Que essa ordem também tem uma lógica por detrás, né? Que a gente pega e faz ali do leste ao oeste da Europa pra ser a nossa viagem de trem, né? Ela, de fato, a logística da nossa viagem faz um sentido.
É verdade, cara, não tem nenhuma peça fora do lugar. E é mérito seu, né? Porque foi você que deu essa ideia, cara. Mas agora não vamos perder tempo, porque já tem Copa rolando lá na Alemanha. Próxima parada, Alemanha. Futebol alemão, Pedro, que já tá voltando aí aos pouquinhos, né, cara? A gente tá tendo já alguns jogos de Copas. E olha só, cara, já tem equipe goleando, fazendo até 8-0, como é o caso do Borussia Mönchengladbach. Tem equipe decepcionando, que é o caso do Hertha Berlim. E tem equipe passando no sufoco, que foi o Hoffenheim que passou a pena nos pênaltis.
Pois é, né? Essa primeira fase de Copa da Alemanha costuma ser muito fácil para os times grandes, né? Eles costumam pegar adversários bem inferiores. É comum a gente ver goleadas como essas do Mönchengladbach. E os times que sofreram ou até foram eliminados realmente é um indício aí de que o ano vai ser bem complicado.
É, a gente tem costume de ver algumas goleadas avassaladoras, cara. Como, por exemplo, o 7-0 do Leverkusen. Outra equipe que também jogou e também goleou foi o Wolfsburg. E por que eu tô falando desse jogo em específico? Porque essa semana já tem aí as eliminatórias da Europa League dessa temporada, né? E vai ter uma novidade, Pedro, porque dessa vez quem vai transmitir é o aplicativo. É isso mesmo, o aplicativo de celular OneFootball. O que você acha dessa inovação, cara? OneFootball transmitindo aí tanto as eliminatórias da Europa League, como também, e mais importante, da Champions League.
É interessante, Carlos, né? Realmente as novas mídias chegando aí forte no futebol. A gente já tem há um bom tempo o Facebook do Esporte Interativo transmitindo a Champions League e agora outras plataformas vão aparecendo, né? As eliminatórias da Champions, da Liga Europa principalmente, não devem ser muito disputadas, né? Nenhuma grande empresa devia estar disposta a gastar um dinheiro muito alto com isso. E aí apareceu esse aplicativo, o OneFootball, fez esse investimento e acho que vai ser muito legal para eles, né, terem essa oportunidade de transmitir um jogo.
É, cara, e quem tá jogando nesse exato momento que a gente tá gravando esse podcast, né, é o Borussia, que tá ganhando por 5-0 do Duisburg, da Alemanha, né, também válido aí pela Pokal, que é a Copa da Alemanha. E quem já até fez gol foi o Reus, que ficou aí mais de 7 meses afastado. E eu queria trazer uma pergunta para você em relação a esse jogador, Pedro. Você acha que ele cumpriu as expectativas de quando ele surgiu, o Marco Reus? Fez muito sucesso lá naquela equipe do Borussia, que foi vice-campeão da Champions League, cara.
Ah, Carlos, tecnicamente, com certeza, né? Talvez tenha até superado as expectativas, né? Ele realmente, quando joga, sempre vai muito bem. É um cara que tem um passe refinado, uma finalização muito boa. E é um capitão desse time, o líder, um cara que ganhou um carinho do torcedor que a gente vê muito raramente, né? Toda a lealdade dele, nunca quis deixar o clube. É um exemplo, infelizmente sofreu muito com as lesões a carreira toda. É uma pena, né? E isso a gente não tinha como prever realmente, né? E acho que o Borussia Dortmund talvez pudesse ter sido mais vitorioso ainda nos últimos anos se o Reus não fosse esse jogador de vidro. Mas é uma coisa que não está ao alcance dele, a gente só lamenta. Mas com certeza quando o Reus se aposentar vai ser visto como um dos grandes da história do Borussia Dortmund.
É, cara, e falando em vencedores, a gente tem que falar também do mercado de transferências do Bayern de Munique, né? Porque é aquilo, cara, é efeito dominó. Se o Bayern contratar um jogador, aí desencadeia um efeito em cadeia no mercado todo, não é mesmo? Que história é essa, cara? De todo mundo aí de olho em um jogador do rival e esse jogador podendo ser substituído por um outro jogador de uma outra equipe, e essa equipe vai lá e busca um outro jogador e assim vai. Que confusão é essa, cara?
É isso aí mesmo, Carlos. No último programa, né, eu falei que tinha um triângulo ali, Barcelona, Liverpool, Bayern, porque o Thiago podia ir pro Liverpool, aí o Wijnaldum ir pro Barcelona, mas na verdade esse triângulo se transformou em pentágono. Olha isso aqui, o Thiago pode deixar o Bayern e pro Liverpool. Se isso acontecer, vai facilitar a ida do Wijnaldum para o Barcelona, o que por sua vez facilita a ida do Vidal para a Inter de Milão, que por sua vez facilita a ida do Brozovic para o Bayern de Munique. 5 meio-campistas que podem mudar de time.
É, cara, é muito jogador, né? E eu aproveito para perguntar para você, cara, desses daí, dessas contratações, né, possíveis contratações, qual seria a melhor? Eu não digo em relação ao jogador, né? Ah, por exemplo, Vidal, para você, mais jogador. Não, não digo disso. Eu digo no sentido, assim, no contexto mais global mesmo. Em questão de valor, também da técnica do jogador, né? Do potencial, de anos aí, de longevidade com a camisa do clube. Porque, de repente, você contrata um jogador de 33 anos, que é ótimo. Como o caso do Vidal, né? Nem sei se ele tem 33, mas que já tá mais pro fim da carreira. Ou se não, pega um jogador um pouco mais jovem, como o Brozovic. Para você, cara, qual equipe que vai melhor?
Olha, eu ainda acho que realmente o jogador que eu considero o melhor, que é o Thiago, é de fato o melhor reforço. Pode levar o Liverpool ainda para outro patamar, porque eles ainda não têm esse meio campista realmente de passe refinado. Acho que ele encaixaria muito bem. Mas todos esses reforços fazem sentido, né? O Bayern não está se livrando do Thiago porque quer, e sim porque o jogador pediu, e, né, por todo o respeito que o Bayern tem a ele, aceitou esse pedido dele enfrentar um novo desafio. E aí é ótimo para o Bayern que chegue o Brozovic para o lugar dele, um jogador muito qualificado. A Inter de Milão trazendo o Vidal, que fez ótima temporada no Barça, mas que o Coman não quer aproveitar. Aí o Coman pedindo o Wijnaldum, que é um jogador que já trabalhou com ele na seleção holandesa e que indica uma mudança de característica nesse Barcelona, né? O Wijnaldum é um cara muito mais dinâmico, não tanto de passe. Então acho que todos esses reforços fazem muito sentido e eu consigo ver, sim, esse efeito dominó acontecendo no mercado.
Cara, quem também está se movimentando no mercado é o Leverkusen. Leverkusen que perdeu o Kyle Havertz para o Chelsea, mas trouxe o Patrick Schick, atacante da Roma. Trouxe por uma boa bagatela, não é mesmo, cara?
Mais de 26 milhões de euros, um valor bem alto. O Schick, que na Roma nunca rendeu o esperado, é aquele centroavante de área e tal. A expectativa é de que fosse um goleador. Na Roma ele não foi muito bem. Aí foi emprestado para a equipe do Leipzig e lá ele se saiu muito bem. Às vezes formava dupla com o Timo Werner. Às vezes, quando o Werner estava fora, ele jogava como a única referência do ataque. Foi muito bem, fez alguns gols e agora foi comprado pelo Leverkusen e vai continuar na Bundesliga.
É, cara. E quem não volta para a Bundesliga é o Rebic. Ele que acertou aí em definitivo com o Milan. Em compensação, tem jogador também acertando em definitivo com o Frankfurt, que era o Eintracht Frankfurt, que era o dono dos direitos aí do Rebic. Tô falando do André Silva, ex-jogador do Milan. Então ocorreu essa troca, né, cara?
Pois é, não sei exatamente se foi realmente uma troca de fato, porque o valor do André Silva foi divulgado, né? O Frankfurt comprou ele por 9 milhões de euros, mas o valor do Rebic eu não consegui encontrar. Eu não sei se foram os mesmos 9 milhões e, na verdade, foi realmente uma troca, ou se foi um valor maior ou menor. Mas, né, esses jogadores que não funcionaram muito... principalmente o André Silva, né? Não funcionou muito no Milan, mas no Frankfurt funcionou muito bem. E o Rebic, que até já funcionava no Frankfurt e no Milan mais ainda, e por isso os rossoneiros quiseram efetuar essa contratação em definitivo.
É, cara, o pessoal fala muito do Ibrahimovic e tal, que ele mandou muito bem no segundo semestre, né? Mas quem também mandou muito bem foi o Rebic no segundo turno do campeonato italiano. Ele que desandou a fazer gols. Eu queria saber, cara, de você, quem é que sai melhor? Eu perguntei sobre lá, quando a gente falou do Bayern, eu queria saber agora quem é que sai melhor. Se é o Frankfurt com o André Silva, uma promessa ainda jovem, né? Ou o Milan com o Rebic, que também é uma promessa.
Olha, eu vejo mais potencial de crescimento no André Silva, jogador que surgiu com muita expectativa, e ele sendo consistente no Frankfurt, fazendo mais uma ou duas temporadas boas, com bastante gol, eu consigo ver o Frankfurt vendendo por um valor mais alto e ele voltando aí a um clube maior no cenário europeu. Mas, imediatamente falando, o Rebic acho que está acima do André Silva, então para os dois times essas contratações fizeram bastante sentido.
É isso mesmo, cara. Lembrando que a Bundesliga volta neste final de semana e, assim como uma outra liga, que é a nossa próxima liga, que é a Liga Italiana. Agora vamos falar do futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Futebol italiano que, como eu já disse anteriormente, ele volta nesse final de semana, né? Mas já tem time movimentando em um mercado. A Fiorentina já trouxe jogador, já emprestou, a Lazio já abriu a carteira. Conta um pouquinho pra gente aí, Pedro. Primeiro, do meio-campista que chegou à Fiorentina.
É um meio-campista experiente, muito versátil, o Bonaventura, que jogava no Milan, né? Nessa última temporada perdeu um pouco de espaço, mas é um jogador a nível de seleção italiana. Ele joga como segundo volante, joga aberto dos dois lados do campo, pode ser um ala também. É um jogador muito interessante e um baita reforço da Fiorentina, que por outro lado emprestou o ponta Sotil para o Cagliari.
Cara, é isso mesmo. Inclusive, eu gosto muito do Bonaventura, eu sempre gostei muito dele. Eu acho que ele sempre foi um oásis aí, o capitão Bonaventura, né? Na equipe do Milan, que já tem algumas temporadas um pouco mais claudicante, né? Ele, pra mim, sempre se destacou. É verdade que sofreu com lesões, principalmente na última temporada, né? Acabou perdendo espaço, aí chegou o Bennacer, que tá jogando muita bola pelo Milan. Estava, né? Agora tá de férias, mas daqui a pouco já volta a jogar novamente. E tem tudo pra ir muito bem na Fiorentina novamente, o Bonaventura. A Lazio, que trouxe o goleirão Pepe Reina, aquele mesmo, mas não só ele. A Lazio também trouxe o Muriqui, só que não é o Muriqui do Vasco, não. Esse é outro, né, Pedro?
Ô, Carlos, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, olha, contratou o Muriqui do Fenerbahçe, mas calma, torcedor, não é aquele Muriqui do Vasco, do Avaí, do Atlético Mineiro. A Lazio ainda não ficou maluca de pagar 18 milhões de euros nesse jogador. Esse Muriqui trata-se de um atacante turco do Fenerbahçe, né, e da seleção turca também. Chega aí para ter a sua primeira experiência no campeonato italiano.
É isso mesmo, cara. E quem pode estar perto de dar o adeus aí ao campeonato italiano é o Douglas Costa, que segundo o Cautio Mercado teria sido oferecido. Estaria no mercado, né? Buscando um clube novo. Em compensação, Adama Traoré, o ponta da equipe do Wolfsburg, do Wolverhampton, da Alemanha, teria sido oferecido. Só que o preço dele, cara, não é nada convidativo. 70 milhões. Você acha que valeria a pena vender o Douglas Costa e trazer o Adama Traoré ou tá muito caro? Lembrando que o Adama Traoré é agenciado aí pelo superagente Jorge Mendes.
Olha, acho que depende do valor que você conseguir vender o Douglas Costa, né? Porque dependendo pode baratear bastante essa negociação. Porque é o seguinte, eu acho que dois jogadores têm características muito parecidas. Apesar do Traoré ser destro e o Douglas Costa canhoto, os dois são jogadores de muita velocidade, de muita explosão, de muita força física, só que o grande diferencial, além da idade, é a questão das lesões do Douglas Costa, né? Do Douglas Costa. Dei uma de Dunga, Dunga que chamava ele de Douglas Costa. E o Douglas Costa vive se machucando, a gente sabe disso já há muitas temporadas, por isso que a Juventus gostaria de vender o jogador. Já o Traoré não tem nenhum histórico de lesões, então acho que seria uma troca muito válida pro elenco. E o Douglas, espero que ele saindo, vá para algum time, consiga uma sequência, não se machuque, né? Que é o que a gente deseja para todos esses jogadores que vêm sofrendo com lesões. Gareth Bale, Royce, Neymar e o Douglas Costa também.
E quem tá deixando um clube grande na Itália, mas acertando com outro na própria Itália, é o Kolarov, o lateral sérvio aí da seleção sérvia, que também é o capitão, era o capitão da Roma, inclusive. Trocou de time, foi pra Inter de Milão, numa transferência um pouco curiosa, né, Pedro? Porque foi só por 1,5 milhão.
Uma transferência bem curiosa mesmo, Carlos. É um jogador já bem experiente. Quando ele deixou o Manchester City, já perto dos 30 anos, muita gente achou que era fim de linha para ele, né? Que ele não ia mais se destacar no Manchester City, já era um jogador um pouco questionado, mas acabou que ele evoluiu muito depois dos 30 anos. Fez temporadas excelentes com a Roma e por isso foi procurado pela Inter de Milão. Assim, eu acho que é um bom reforço, experiente e tal, vai fazer ali a ala esquerda com o Conte. Porém, em comparação a outros jogadores que foram especulados na Inter, como o Alex Telles, realmente eu acho que alguns torcedores devem estar um pouco frustrados com esse reforço.
Cara, eu concordo com você. Eu acho que o Kolarov é um baita reforço. Mas é aquilo, né, cara? De repente, para ser um reserva experiente. Para ser titular, eu já não sei. Mas, bom, foi o Conte que pediu, ele quer jogadores mais experientes. E falando em um jogador que é relativamente experiente, a gente tem que falar do Lukaku, né, cara? O Lukaku que tá bolado aí com FIFA, cara. Que história é essa?
Pois é, Carlos. Essa semana foi divulgada, né, os overalls do FIFA, né? A nota que os jogadores recebem ali. E o Lukaku, que era 86 no último FIFA, passou a ser 85, apesar de ter feito uma temporada maravilhosa. E ele disse, né, deu uma declaração bem forte dizendo que o jogo fazia isso intencionalmente, dava essas notas bizarras para causar polêmica na internet, né, e mais gente, e circular mais o nome do jogo, enfim. E olha, eu não acho que ele esteja errado, porque teve cada overall bizarro, Carlos. Eu até separei alguns exemplos para trazer aqui. Olha, o Busquets, que vem em decadência no Barcelona, e o Modric, que vem em decadência no Real Madrid, são melhores do que o Thiago e o Miller, que fizeram temporadas fantásticas no Bayern de Munique. Busquets e Modric são 87, o Thiago é 85 e o Miller 86. Os defensores do Barcelona, que fizeram temporada muito ruim, tomaram 8 gols do Barcelona, Lenglet, Jordi Alba, Piqué, são melhores do que o zagueiro do Bayern de Munique, o Alaba, que fez temporada fantástica. E, além disso, o Barcelona é o time que mais tem jogadores no top 100 do game. Então, o time que tomou de 8-2, passou vergonha, talvez seja o melhor time do FIFA. E agora, parando de falar de Barcelona e Bayern de Munique, mais um jogador que demonstrou insatisfação com o seu overall foi o Aubameyang, que fez uma última temporada excelente, carregou o Arsenal nas costas e caiu de 88 para 87. Já o Roberto Firmino do Liverpool, que fez a pior temporada dele nos últimos 3 anos, foi bem mais ou menos com a equipe dos Reds, subiu para os mesmos 87 do Aubameyang. Então, não é só o Lukaku que tá revoltado, e ele tem muita razão em fazer essa crítica.
É, cara, mas é aquilo, né? É sempre uma confusão aí. Toda vez que sai um FIFA novo, né? Uma nova edição, FIFA 20, FIFA 21, sempre tem essa questão de jogadores que estão insatisfeitos com seu overall, com seus overalls, né? E realmente tem alguns que são um pouco curiosos. Curioso também foi a transferência do lateral esquerdo aí, da lateral direito, perdão, da Roma, ele que também tinha sido capitão, mas já tinha sido emprestado na temporada passada, que é o Florenzi, cara, ele que foi emprestado pro PSG.
Isso mesmo, Carlos, o Florenzi, jogador muito experiente, um dos grandes nomes da Roma nos últimos anos, ele havia sido emprestado pro Valência e agora vai também por empréstimo pro PSG. O PSG pagou um valor de 2 milhões de euros e, além disso, tem uma cláusula de compra.
É isso mesmo, cara. E só antes da gente encerrar, eu queria jogar uma pergunta pra você, cara, que eu acho que é uma pergunta boa. Queria saber quem é a maior promessa do futebol italiano no momento. Tonali, que acabou de fechar com o Milan, o Chiesa, outro jogador que também está na mira do Milan, mas que pertence à Fiorentina, ou o Zaniolo, meio-campista da Roma, novamente lesionado.
Olha, são três jogadores muito bons, o Zaniolo infelizmente vem sofrendo muito com lesões, então, mas eu coloco o Sandro Tonali à frente, novo reforço do Milan. O Milan batalhou aí com a Inter de Milão por essa contratação do jovem jogador que era do Brescia, e ele é muito bom, tem uma qualidade de passe absurda, que lembra até o Andrea Pirlo, e além disso tem muita intensidade, então vai se adaptar muito bem a esse futebol moderno.
É, cara, Tonali aí, uma mistura de Gattuso e Andrea Pirlo. Mas agora não vamos perder tempo não, vamos falar do futebol francês, porque teve muita coisa acontecendo e nem tudo foi bom.
Próxima parada, França.
Futebol francês, como eu antecipei, teve muitos jogos rolando, né? Além dos jogos, teve mais coisas também, teve confusão aí, o Neymar acusando o defensor do Marseille de racismo. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do jogo aí do empate, meio sem graça, né? Entre Bordeaux e Lyon. As duas equipes ficaram em 0-0.
É, o Lyon dominou essa partida, deu 20 finalizações, mas não conseguiu o gol e perde uma grande oportunidade, porque o PSG começou muito mal o campeonato e o Lyon, que provavelmente é a segunda força do futebol francês, poderia ter vencido mais uma partida e feito aí, deixado aquela gordura, né? Uma diferença maior pro PSG.
Cara, é isso mesmo. Lembrando que os líderes da competição são Mônaco, René e o Lille. Essas três equipes têm 7 pontos em 3 jogos e o Saint-Étienne vem logo atrás com 6 pontos, porém com um joguinho a menos. Fez apenas um jogo, ou melhor, fez apenas 2 jogos e ganhou os 2. E agora é aquilo, né, cara? O Lille tá ali muito por conta de um brasileiro, que foi às redes nessa rodada.
É, o ponta aí, São Paulo, Luiz Araújo, marcou o único gol da vitória contra o Metz.
É, isso mesmo, cara. O Luiz Araújo, aí, jogador revelado pelo São Paulo, aquele São Paulo do Rogério Ceni, surgiu junto com David Neres, né, cara? Foi às redes e foi importantíssimo para a equipe do Lille. Agora falando um pouquinho mais do jogo do PSG, né, que a gente tem que falar bastante. Cara, então, PSG perdeu por 1-0, mas isso aí ficou muito longe de ser o principal problema para a equipe do Paris Saint-Germain. Porque teve coisa muito mais séria acontecendo. É, não sei como é que é lá na França, mas aqui, por exemplo, no Brasil, racismo é crime, né, cara?
Pois é, Carlos, essa é uma questão que fica chato a gente falar aqui toda vez, porque não chato que a gente não deva falar, mas é chato que isso não se resolva, né? Porque a FIFA montou um protocolo pouco tempo atrás dizendo que em casos de racismo a partida tinha que ser paralisada ou até cancelada, falando que seria super rígida em relação a essas coisas, e não é o que a gente vê na prática, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa. Um jogo que foi quente do início ao fim, pra se ter noção, foram 14 cartões amarelos e 5 vermelhos, e foi o segundo jogo com mais cartões vermelhos entre as 5 principais ligas europeias no século, ficando atrás apenas de um Barcelona e Espanhol lá na temporada 2003-2004. E o Neymar, né, acusou o zagueiro González de racismo, zagueiro do Olympique de Marseille. E aí eu queria ler dois tweets aqui do Neymar, né, contando um pouco mais dessa história. Primeiro, logo após o jogo, ele disse: "O único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca." O Neymar foi expulso por ter agredido o próprio González. O VAR pegou a imagem ali, ele dá um tapa na cabeça do González. E aí o outro tweet do Neymar foi: "VAR pega a minha agressão, é mole? Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de mono, hijo de puta. E isso eu quero ver. E aí? Carretilha, você me pune. Cascudo, sou expulso. E eles? E aí?" E realmente é uma vergonha a gente ainda ver casos de racismo nos dias de hoje. E, Carlos, eu fico pensando, né? Com esses movimentos todos antirracistas no futebol, jogadores se ajoelhando antes do jogo, entrando com faixas, entrando com os escritos na camisa, e todo time de alto escalão da Europa tem ao menos um jogador negro, normalmente são vários. Eu fico, como o cara tem coragem de falar uma coisa dessas pra um jogador negro? Como ele tem coragem depois de chegar no vestiário e falar como se estivesse tudo bem com os companheiros dele, que já passaram por essa situação também diversas vezes? Então realmente é uma vergonha. O Leonardo, diretor do PSG, disse que o time tem as imagens e os áudios do González falando essas palavras que o Neymar disse, então vão entrar na justiça, e a expectativa é que o González seja punido por um longo tempo, e eu espero que seja mesmo, porque quando se trata de racismo não tem que ter nenhuma leniência.
Você falou aí da parte que ele fala da carretilha, né, que você citou. Justamente, cara, porque esse árbitro do jogo que expulsou o Neymar, que ignorou, né, quando ele chamou, falou lá com o quarto árbitro que estava sofrendo essas injúrias raciais, foi ignorado. Ele foi o mesmo que deu o cartão amarelo para ele quando o Neymar deu uma carretilha. Realmente é complicado, cara, a gente vê. Mas, de certa forma, eu acho que foi importante, ainda que as imagens não surjam, ainda que os áudios não surjam, mas é importante porque traz esse debate, né, cara? E você vê um jogador como o Neymar, provavelmente não, com certeza, o jogador negro é com maior relevância hoje no futebol, né? Porque acima dele só o Cristiano Ronaldo e o Messi, entre os jogadores negros, ele é o principal, é top 3 do mundo, e é muito triste que isso aconteça com ele. Porém, é algo que acontece com o Joãozinho, com a Maria, com o Antônio, com todo mundo, e eu acho que acontecendo com o Neymar é importante para dar visibilidade, de certa forma, né, cara? E é legal falar também porque ele é amigo, né? Virou amigo do Lewis Hamilton, corredor aí da Fórmula 1, da Mercedes, que é um cara bastante engajado. E eu acho que ele deve ter comentado com ele, né? Deve ter conversado com ele sobre o assunto. Com certeza são duas personalidades negras aí gigantescas. O Lewis Hamilton tem tudo para se tornar o maior piloto de Fórmula 1 da história. A Fórmula 1, que é um esporte tradicionalmente de brancos, né? Não só de brancos, mas de elite. E você vê uma mudança do Neymar, né, em quesito de comportamento, e eu acho que é muito importante. A gente fica muito orgulhoso por ele ter colocado a boca no trombone, né, cara, que é muito importante, porque com certeza ele já sofreu com essa questão de racismo, não só ele, mas todos os outros jogadores que jogam na Europa, aqui no Brasil mesmo, né, mas na França, por exemplo, é o país que tem mais jogadores negros, ou melhor, mais pessoas negras na Europa, e é algo relativamente comum, infelizmente, não deveria ser. Mas quando você tem um expoente do esporte, da sociedade como um todo, como o Neymar, se opondo a isso, é muito importante, não é mesmo, cara?
Exatamente, Carlos. Você tocou num ponto certíssimo. É muito importante que o Neymar traga essa luta pra ele, né? Lembrando que o Neymar, quando ele tinha apenas 18 anos, né, perguntaram se ele já tinha sofrido com racismo, e ele disse que não, porque não era negro. E eu tenho certeza que isso mudou completamente, principalmente indo pro futebol europeu, em que lá não tem essa, você é mais ou menos negro. Você é negro, sofre com racismo. Ele já foi várias vezes xingado por torcedores, por jogadores, e o Neymar foi cada vez mais se posicionando em relação a ele. dele. Ele que tem amizade com o Lewis Hamilton, como você falou, também com vários jogadores da NBA, né? E a NBA tem dado uma aula no combate ao racismo por parte dos atletas. Então, realmente, é muito importante pro futebol e pro Brasil que uma personalidade como Neymar pegue essa luta para ele, realmente faça dessa uma causa pela qual ele veja a importância de lutar, porque, como você falou, não é só ele que sofre com isso. Racismo vai muito além disso, uma questão que, obviamente, poderia debater aqui por horas, que diz respeito a muita gente, a muitas situações, e realmente no futebol é uma das faces desse racismo, e a gente quer ver mudanças. É muito importante que essas personalidades se posicionem.
É isso mesmo, cara. E só para não encerrar aí o campeonato francês, né, a Ligue 1, sem falar de uma notícia também bombástica, não tão bombástica quanto, é verdade, porque isso que aconteceu com o Neymar foi muito sério. Tem aí algo que confesso que me pegou de surpresa, cara, mas não deveria também ter me pegado de surpresa, porque o Neymar, segundo o jornal The Times, Neymar não, perdão, o Mbappé teria informado ao PSG que ele tem um desejo de sair para a próxima temporada, né? Assim que chegar a janela da próxima temporada, ele teria o desejo de sair, junto também com o Messi, né, cara? Que é outro jogador que tá perto aí de sair, deve sair no fim dessa temporada. Você tá surpreso, cara, com essa notícia do Mbappé, ou não? Ou o que você pensa sobre isso? Ou acha que é o momento para ele dar esse salto mesmo?
Olha, eu acho que tem essa questão midiática, né? O campeonato francês, entre as grandes ligas europeias, é a que tem menos mídia. Pra você ter noção, aqui no Brasil nenhuma emissora tá transmitindo o campeonato francês atualmente. Então eu acho que é natural que as grandes estrelas dessa liga queiram sair para um campeonato espanhol, por exemplo. A gente sabe que o interesse do Real Madrid no Mbappé é muito antigo, que o Zidane tem uma ótima relação com ele. Então talvez seja o time que o Mbappé esteja mais cotado para ir nessa próxima temporada. Agora, em comparação com o Messi, são situações muito diferentes, porque o Messi já é muito velho, em relação a jogadores de futebol, já está caminhando para o final da carreira, e é óbvio que nenhuma equipe pagaria um valor absurdo pelo Messi. Então, para o Barcelona, foi muito mais jogo falar: não, Messi, você fica aqui essa temporada, joga o seu futebol que é extraordinário, e no final você sai de graça, usa a cláusula que você tem direito. Ponto. O PSG não pode fazer isso com o Mbappé, porque o Mbappé é o jogador mais valioso do mundo. O contrato dele vai até 2022, então no final da temporada ele só teria mais um ano. Então é óbvio que o PSG não vai falar: ah, Mbappé, fica esse ano aqui, depois você sai de graça. Não, o PSG vai se sentir obrigado a vender o jogador, já que ele não quer renovar o contrato. Então, se o Mbappé de fato falou isso ao PSG, então é um fato, é com certeza absoluta, ele vai deixar o clube para algum outro gigante europeu. E, Carlos, só uma última coisa antes da gente mudar de liga, né? Que o PSG foi derrotado, são duas derrotas seguidas. Já tinha perdido o primeiro jogo contra o Lens, desfalcado ali dos vários jogadores contaminados com Covid, incluindo o Neymar. E é o pior início do time em mais de 30 anos, eles que ocupam atualmente a zona de rebaixamento, né? Duas derrotas em dois jogos. É óbvio que o caminho natural é que o PSG se recupere, conquiste mais um título francês, mas não tem como deixar de dizer que é um momento um tanto estranho.
É, Pedro, é isso mesmo, cara. E só para fazer o registro aqui, eu peguei uma notícia bem interessante para trazer, porque eu acho que é a nossa função, né? Trazer aqui pro pessoal de casa, pros nossos ouvintes, que 14 dos 23 jogadores da seleção francesa que foi campeã em 2018 têm origens africanas. Eu vou até procurar aqui o nome dos jogadores. Aqui. Tem o Mandanda, o Nzonzi, Matuidi, Kimpembe, o Rami, né, de Marrocos, o Mendy, Kanté, Sidibé, Dembélé, Pogba, Umtiti, Tolisso, Fekir e o Mbappé. Ou seja, se hoje a França é a atual campeã do mundo, é muito devido aos jogadores de origem africana, os jogadores negros. Mas agora vamos passar para a próxima liga, que está na hora da gente falar da Inglaterra.
Próxima parada, Inglaterra.
Inglaterra é aquilo, né, Pedro? O Arsenal, olha só, cara. O Arsenal, desde a temporada 2014, 2015, por aí, que ele não tinha uma estreia tão tranquila. É sempre quando pega um West Ham da vida, vai lá e perde, aí pega o Leicester, tudo bem, ganha, mas ganha no sufoco danado, aí pega o Liverpool, pega o City, aí já estreia com derrota. Dessa vez não. Dessa vez, o Arsenal estreou bem, 3-0, é verdade, contra o adversário mais fraco. Mas olha, cara, o time não tem nada a ver com isso. Quem também não teve nada a ver foram o William e Gabriel, os dois que brilharam.
É, os brasileiros estreando com tudo, né? O Gabriel jogou como um dos três zagueiros ali, o Davi Luiz não estava disponível para essa partida e ele jogou ali na função dele, né? Aquele zagueiro mais central, e fez um gol num escanteio cobrado pelo William, o outro brasileiro, que além de cobrar esse escanteio, deu um passe para um belíssimo gol do Aubameyang e foi no rebote de uma finalização nele que saiu o terceiro gol. É, aliás, o primeiro gol, né? Mas dos três, então o William participando dos três gols. E esse Arsenal com novidades, né? Fora as contratações, o William e o Gabriel, também alguns jogadores que não vinham recebendo tanta oportunidade foram titulares, né? O Rob Holding na zaga e o Elneny no meio-campo.
É, o egípcio Elneny foi emprestado na temporada passada para o Valencia, pelo visto voltou e voltou com moral. Como eu estava dizendo, o William e o Gabriel Magalhães foram eleitos aí pelo SofaScore os dois melhores em campo, com a média de 8,1. Agora falando do principal jogo, cara, eu acho difícil nessa rodada ter um jogo melhor do que Liverpool e Leeds, porque foi um jogo elétrico e com 11 minutos o jogo já estava empatado, mas não era empatado em 0-0 não, era empatado em 1-1.
Um jogo completamente maluco, então não poderia ser diferente. É o louco Bielsa, técnico do Leeds, deixando já sua cara na Premier League. Né, o Leeds, um time de muita tradição na Inglaterra, está de volta à primeira divisão. E o jogo, como você falou, foi completamente louco. O Salah fez um gol aos 4 minutos, Harrison empatou aos 12. Van Dijk colocou o Liverpool na frente de novo aos 20, Benford empatou aos 30. Salah colocou o Liverpool de novo à frente aos 33. No segundo tempo, Clichy empatou para o Fulham aos 66 e Salah aos 88 fez o gol da vitória. 3 gols do egípcio, começou o campeonato voando. E Carlos, a gente falou no outro jogo, né, o Arsenal venceu o Fulham, e só um detalhe, né, que esse Fulham que começou mal, mas já acertou com 3 reforços para a sequência do campeonato. Lateral direito Tete do Lyon por 2 milhões de euros, lateral Ainá do Torino por empréstimo, e o goleiro Areola do PSG por empréstimo. E aí, né, no último programa a gente discutiu sobre o Areola e a gente falou, tomara que ele seja emprestado para um time em que ele vai jogar, vai ser titular, e de fato é o que deve acontecer.
É, com certeza, é bem natural que ele assuma aí o gol da equipe do Fulham, o tradicional Fulham, né, também, um time londrino, tem vivido temporadas não tão positivas, mas a gente torce para que dê uma guinada novamente, cara. E voltando a falar um pouco do Leeds, eu queria saber de você quais são as pretensões do Leeds. Se é brigar por uma vaga da Liga Europa, eu acredito que Champions League esteja fora de cogitação, posso até virar meme, mas a verdade é que está assim no momento, né? Eu acho que ninguém pode discordar no momento. Ou de repente meio de tabela, ou simplesmente não cair.
Carlos, eu tenho pra mim que todo time que sobe de divisão tem que ter como meta não cair. Isso não significa, né, que o time tá projetando ficar ali perto da zona de rebaixamento, mas eu acho que o pensamento tem que ser: queremos se ver livre dessa disputa aí, fazer um ano seguro. E o que vier é lucro, mas a gente sabe que o Bielsa é um treinador muito capaz, que olha jogo a jogo e vai sempre colocar o time dele pra frente, tentando criar chances, como foi contra o Liverpool. Então, a expectativa é que o Leeds vá muito bem e eu acho que é um time capaz de conseguir um meio de tabela, quem sabe surpreender e pegar uma vaga em Liga Europeia.
É, cara, e quem também estreou muito bem, na minha opinião, o Leeds estreou bem, não vou mentir não. Eu acho que ele deixou um cartão de visitas legal, mas quem estreou ainda melhor foi o Everton. O Everton embalado pelos estreantes, James Rodrigues, o Doucouré, ex-jogador do Watford, baita volante, e também outro baita jogador é o brasileiro Alan. O Everton venceu por 1-0 o Tottenham, e eu sei que você assistiu essa partida, cara. Então pode trazer tudo aí sobre essa partida que terminou com Everton 1, Tottenham 0, com gol do Calvert-Lewin, um gol de cabeça.
Isso aí, o Everton dominou a partida, né? O Mourinho, como tem sido de costume, armou a equipe num contra-ataque, e o Everton conseguiu dominar muito bem o jogo, ter mais posse de bola e foi criando suas chances. No primeiro tempo, o Richarlison roubou uma bola muito mal invertida pelo Ben Davies, driblou o zagueiro, driblou o goleiro e na hora de tirar o 10, era só levantar a cabeça que ele ia ver o Calvert-Lewin livre ao lado dele para receber, ou então ele podia levantar a cabeça, puxar para a perna boa que é a direita, fazer o gol. Ele estava completamente livre, ele sem olhar deu um chute bizonho, isolou a bola de canhota, não deu para entender, mas fora isso foi uma partidaça do Richarlison, ele foi muito bem. E quem também foi bem demais foi realmente o James Rodrigues, jogou aberto pela direita, vindo pro meio ali como camisa 10 quando o time tinha a bola, e ele fez o que quis. Foi cada lançamento, ele pegava a bola pela direita, puxava pro meio e invertia pro outro lado na direção do Richarlison ou do Dinho, lateral esquerdo. Se o James jogar como ele jogou essa partida o ano inteiro, as pretensões do Everton vão ser muito altas e o James não deve durar mais do que uma temporada no time de Liverpool. A verdade é que o James tem futebol para jogar em qualquer equipe do mundo e eu acho muito estranho ele ter acabado parando no Everton, mas eu torço para que ele vá muito bem e vá para uma equipe com pretensões ainda maiores. E aí, realmente, eu vendo o James jogar essa bola toda, eu fico muito indignado com o Zidane, né? Porque eu não entendo por que ele tem uma implicância tão grande com esse jogador colombiano, o Zidane, que tava para vender o James, mas aí tiveram algumas lesões no elenco do Real Madrid, ele falou pro James: ah, não vamos poder te vender, você tem que ficar por aqui para compor elenco. E o James mal entrava nos jogos do Real Madrid. Acho que o que o Zidane fez com o James não foi nada legal, e agora ele tá com sangue nos olhos para demonstrar seu futebol. E pelo lado do Tottenham, uma péssima estreia, o time até criou uma outra chance no primeiro tempo, uma delas com o Dele Alli, que foi substituído no intervalo, ele saiu para entrar o Sissoko, eu não entendi essa substituição também. Então o Mourinho tomando várias decisões questionáveis. O Tottenham também teve duas estreias, o Doherty na lateral direita, ex-Wolverhampton, e no meio o Rosberg, ex-Southampton. E Carlos, essa rodada da Premier League, essa primeira rodada, foi a rodada dos estreantes irem muito bem, né? A gente falou aqui do James, o Alan e do Correa, os três foram bem no Everton. Mas olha, o Castanho, lateral do Leicester, estreou com gol. O Callum Wilson estreou com gol no Newcastle. Foram vários, o Gabriel e o William no Arsenal, todo mundo que estreou foi muito bem.
É, cara, tem razão. E só aproveitando para falar mais um pouquinho do jogo do Everton, que eu tava aqui pensando enquanto você falava, eu acho que a gente tem que também dar os méritos pro Pickford, né, cara? Porque se o Dele Alli teve uma grande chance, ele parou justamente no goleirão aí da seleção inglesa. Assim como o Doherty, que teve uma outra grande chance, e o Pickford foi mais uma vez muito bem. Você acha que essa é a temporada para ele se afirmar, cara? Porque ele não entregou ainda o que se esperava dele pelo Everton.
Verdade, Carlos. Eu acho que o Pickford é muito bom goleiro, né? Viveu alguns altos e baixos, mas acho que essa pode ser a temporada dele, ainda mais tendo um time muito mais confiável à sua frente. Realmente o Everton foi um dos melhores times desse mercado até agora. Contratou o James por apenas 20 milhões de euros, 22 na verdade, o do Correa também, o Alan foi 25. Contratações bem baratas porque esses jogadores podem render. O time do Everton tá muito interessante mesmo, mostrou várias variações táticas durante o jogo. É claro, o Ancelotti é um técnico completamente capaz. O time ora com o Richarlison caindo de um lado e o James do outro, ora o James fechava mais por dentro e o Richarlison e o Calvert-Lewin mais fluindo ali pelo ataque, né, com uma dupla não tão fixa. O André Gomes às vezes subindo para marcar, às vezes ficando mais atrás como terceiro homem de meio campo. Eu gostei muito do que vi desse Everton. Vamos ver se finalmente o Everton faz o que ele promete todo ano e é no mínimo a sétima força do campeonato inglês.
É, cara, e quem tá prometendo e tá cumprindo é o Vardy. Ele que bateu o recorde que era do Drogba, e aí não só o Castanho fez gol, né, como o Vardy também fez dois gols na goleada do Leicester pra cima do West Browns por 3-0, e ele quebrou o recorde, não é mesmo?
Isso aí, o Vardy marcou 2 de pênalti e superou o Drogba em número de gols pela Premier League, mesmo tendo 43 jogos a menos. Realmente, o que o Vardy faz na equipe do Leicester é impressionante. E o Castanho, que eu até falei que foi contratado para substituir o Chilwell na lateral esquerda, né? Ele que na Atalanta jogava nas duas alas, mas no Leicester começou jogando na lateral direita. O lateral esquerdo foi o garoto Justin.
Cara, então responde aqui de bate pronto para mim, hein? Eu acho que eu sei qual vai ser a sua resposta. Quem se prefere, Vardy ou Drogba?
Cara, olha, eu vou ter que responder o Drogba porque ele é mais capaz, né, de oferecer outras coisas que não gols. Mas como goleador, como centroavante, eu fico com o Vardy. Mas eu te devolvo com um questionamento, que vai até contra a minha resposta, cara. O Drogba conseguiria os feitos que o Vardy conseguiu jogando na pequena equipe do Leicester?
Olha, cara, é aquilo, né? O Drogba, ele realmente surgiu também um pouco mais tarde, que ele teve, sim, um grande brilho, né? Que foi campeão lá pelo Chelsea, já era um ótimo jogador. Mas eu acho que pelo Leicester ia ficar meio ruim dele fazer o que ele fez, cara. Então, e agora eu aproveito e chamo ela, a Larissa Carvalho, nossa correspondente do futuro, por assim dizer. Eu falo isso porque ela vai estar trazendo tudo que está rolando nesse exato momento na partida do Chelsea, que está jogando contra o Brighton. Eu quero saber, diz aí pra gente, Larissa Carvalho, como é que foi esse jogo, cara, que tá acontecendo no momento?
Boa tarde, Pedro Werneck e Carlos Vinícius. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui fazendo essa participação com vocês. E como o Carlos disse aí, eu tô vindo do futuro, trazendo aí o resultado, né? O que, que aconteceu nesse jogo do Chelsea. Bom, podemos dizer que o primeiro tempo, embora tenha tido um bom futebol, um futebol bonito, né? Um futebol bem disputado, não teve lá tantas badalações, né? O placar ficou em 1-0 com um gol de Jorginho, né? O pênalti foi sofrido pelo Timo Werner e o Jorginho converteu essa batida de pênalti em gol. Isso aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo e assim os jogadores, né, e toda a equipe técnica encerraram, foram para o vestiário com esse placar de 1-0. No retorno, ó, no segundo tempo, já teve já um negócio mais movimentado. O segundo tempo foi mais legal de assistir, porque em menos de 20 minutos já tinham 3 gols sido feitos. Então, a gente teve, em compensação, no primeiro tempo só um, no segundo tempo já tivemos lá 3. Assim, 3 gols em menos, num tempo mais ou menos de cerca de 20 minutos. O Brighton empatou aos 54 minutos. Lembrando que o Brighton estava jogando em casa, né? Então voltou para o segundo tempo ali determinado a, quem sabe, empatar, virar o placar e ganhar do Chelsea. Porém, o Chelsea tem um ataque mortal. É até curioso que o Brighton tinha mais posse de bola e mais finalizações do que o Chelsea. Porém, a gente sabe da qualidade, né, do poder ofensivo da equipe do Chelsea, que inclusive teve como destaque o Reece James e o Jorginho, né, o volante italiano Jorginho. Tanto o Reece James quanto o Jorginho participaram de um gol e de uma assistência, dentre esse total de 3 gols que a equipe do Chelsea marcou. Quem também se destacou foi o atacante alemão Timo Werner, que defendia, né, até a última temporada, a camisa do RB Leipzig, o time alemão. E agora veio para a Inglaterra, né, veio para a terra da rainha defender a camisa do Chelsea. Bom, o jogo terminou em 3-1, vitória para o Chelsea. E fica aí aquela coisa, né? Será até onde, né, o Chelsea vai manter esse embalo, vai aproveitar essas novas contratações, né, essas contratações que foram feitas para essa temporada? Vamos seguir acompanhando. E o Brighton, hein? E o que será que vai acontecer com o Brighton? Será que é um time cogitado a cair? Bom, essas dúvidas a gente só vai tirar ao redor da temporada, ao longo da temporada. Vamos seguir acompanhando a equipe de Frank Lampard e também Timo Werner, que, sem dúvida nenhuma, foi o grande nome, né, dessa virada aí de temporada, virada de chave no Chelsea. Seguiremos acompanhando. Trazendo aqui algumas informações gerais sobre a Premier League. Bom, sabemos que estamos na primeira rodada, né? O campeonato voltou no fim de semana e é difícil fazer análises profundas sobre a competição. 8 times venceram nesse retorno, entre eles Arsenal, com uma goleada de 3-0 no Fulham, com gols de Lacazette, Aubameyang, e teve brilho de brasileiro nesse jogo do Arsenal, viu? Não somente o defensor brasileiro Gabriel dos Santos Magalhães marcou também, deixou dele, balançou a rede lá na Inglaterra, como também o atacante Willian, que, lembremos, defendia a camisa do Chelsea, agora tá no Arsenal. Não se confundam e não esqueçam, agora o Willian é do Arsenal, é dos Gunners. Ele assumiu a liderança no número de assistências com 2 contribuições. E ele tá lá isolado. Tudo bem que 2 assistências ainda é a primeira rodada. A gente não tem muito o que definir, não tem muito o que analisar. Mas eu já tenho um brasileiro lá, já tenho o Willian lá fazendo a parte dele com 2 assistências e isolado, né? O pessoal que tá logo atrás do Willian, todos eles possuem apenas 1 assistência. Quem também venceu foi o Liverpool, após um jogaço de confronto entre os técnicos Klopp e Bielsa. Lembrando que o Bielsa é recém-chegado à primeira divisão, à elite do campeonato inglês, à elite do futebol inglês, comandando a equipe do Leeds United. O placar de 4-3 revela bem a intensidade da partida, que, pelo lado dos Reds, teve brilho de Salah, que marcou 3 gols e já assume isoladamente a artilharia da competição. Rapaz, esse egípcio não tenho nem palavras para Mohamed Salah. O cara já tá na artilharia do campeonato, isolado, com 3 gols. Ah, tudo bem, eu posso estar me animando demais, mas olha, pelo amor de Deus, viu? Será que que alguém gostaria de ter Mohamed Salah no seu elenco, na sua equipe hoje em dia? Será que alguém recusaria a presença de Mohamed Salah? Eu acho bem difícil, viu? E o Tottenham, o que aconteceu com o Tottenham? Perdeu dentro de casa para o Everton, que inclusive teve brilho também do brasileiro Richarlison, e o placar foi de 1-0. E eu encerro aqui a minha participação. Um abraço a todos vocês e boa tarde, pessoal. Até o próximo 5 Paradas.
Vamos passar agora para o futebol espanhol.
Próxima parada, Espanha.
Na Espanha, o Bilbao estreou já com derrota para o Granada. O Granada que terminou muito bem a temporada passada, se não me engano, ficou na sexta posição. Você pode até me confirmar, Pedro, se você souber. Mas eu queria te questionar, cara, em relação ao Bilbao, porque é uma equipe que era treinada pelo Bielsa e era sempre a equipe que jogava a Champions League, estava ali na Liga Europa e tal. Mas agora não mais, cara. Você acha que esse modelo do Athletic Bilbao contratar apenas jogadores bascos está prejudicando, entre aspas, o time? Ou você acha que é isso aí mesmo que eles têm que fazer? Eles têm que manter aí essa origem deles, esse estatuto, e tá tudo bem sofrer um pouco, porque vai chegar uma geração boa e eles vão voltar a brigar lá nas cabeças?
Olha, eu acho que eu não tô em posição assim de dizer se esse estatuto deles está correto ou não. É uma questão ali do Bilbao, uma questão histórica do clube. Mas é fato que o time acaba sendo muito dependente de uma boa safra de jogadores, né? Como eles só podem contratar jogadores de uma região específica, né? Só jogadores bascos, então se não surgem bons jogadores bascos, o Bilbao não tem um bom time, essa é a verdade. E nesse momento parece que é o que está acontecendo. Tem alguns bons jogadores, como o Iñaki Williams, mas a questão é assim, quando surge um jogador muito bom, por exemplo, o Laporte, se eles vendem, não tem quem repor, né? Porque vendeu e aí não vai ter outro jogador básico tão bom quanto aquele para substituir. Então é difícil o Bilbao realmente formar times capazes com essa filosofia. Mas é uma questão histórica e longe de mim querer que eles mudem isso.
Perfeito, cara. Quem também não estreou muito bem foram Real Sociedade e o Villarreal. As duas equipes empataram por 1-1 contra o Real Valladolid, né? Equipe presidida pelo brasileiro Ronaldo Fenômeno, e contra o Huesca. E agora, cara, pra mim, a principal notícia aqui do futebol espanhol se trata justamente do Salah. Ué, Salah não joga na Premier League? Então, vamos por partes. O empresário, com o nome que eu não vou me atrever a falar, mas de sobrenome Suarte, ele que é o ex-jogador do Ajax, amigo pessoal do Koeman, novo técnico do Barcelona, e também empresário do Van de Beek, sim, aquele mesmo da seleção holandesa e novo jogador do Manchester United, ele teria revelado em entrevista à DAZN que o Koeman quer o Salah, né, o Mohamed Salah, jogador do Liverpool, no Barcelona. E mais, o jogador teria o interesse.
Olha, Carlos, realmente seria uma baita contratação. Eu acho que nomes como esse são realmente os que o Barcelona precisa. E o Koeman, né, até nesse amistoso contra o Ginástica que o Barcelona fez, lembrando que Barça, Real e Atlético ainda não estrearam no Campeonato Espanhol, o Barça nesse amistoso jogou ali numa espécie de 4-2-3-1, dois pontas abertos e o Messi jogando por trás do Griezmann. Então nesse esquema daria para ter Salah e Messi juntos, tranquilamente. Salah aberto pela direita e o Messi atrás do Griezmann. E agora, Carlos, eu te faço uma pergunta. Não seria uma boa, quem sabe, o Liverpool, se realmente for vender o Salah? Claro que o torcedor do Liverpool não quer isso. Além de uma boa grana, pedir o Felipe Coutinho de volta? Até porque nesse mercado difícil, cada vez os valores muito altos, talvez fosse uma ótima oportunidade para o Liverpool. E aí teria um trio de ataque muito bom ainda, com Felipe Coutinho, Sadio Mané e Firmino.
Olha, eu acho que o Liverpool teria bons argumentos para convencer o Barcelona. É claro que dependeria do Barcelona, né, querer abrir o bolso, porque trocar um por outro com certeza não aconteceria. Mas eu acho que o Liverpool teria bons argumentos, porém não sei. Eu não sei porque a torcida, não sei se ela ia engolir muito bem, cara. O Coutinho saiu daquela forma, saiu com dor nas costas, no dia seguinte tava já tudo bem com ele e tal. E a saída dele do Liverpool não foi muito boa, né? Assim como a permanência dele do Barcelona é um pouco questionada em certo sentido, porque ele realmente não conseguiu render no Barcelona. Rendeu até um pouco no Bayern de Munique, não tem como falar que ele foi mal, ele foi bem. Mas é uma troca difícil, cara, é uma troca difícil. Porém, eu acho que se eu fosse o Liverpool, eu não trocava não, cara, eu não trocava não, porque o Salah é um ídolo, na minha opinião, já para a torcida do Liverpool. E agora, para não falar que a gente não falou do Real Madrid, fala rapidinho aí você, Pedro. Você acha que o Real Madrid deveria ir com tudo para cima do Mbappé na temporada que vem?
Ah, com certeza absoluta, Carlos. Com certeza, se ele realmente quer deixar o PSG, o Real tem esse interesse antigo e parece que tá nos planos, né? O Florentino Pérez, ele parece que estipulou ali uma meta para quando ele iria contratar o Mbappé e o Haaland, né? A ideia é que os jogadores no futuro fossem pro Real Madrid. Então, tenho certeza absoluta de que o Real Madrid vai fazer de tudo para contratar o Mbappé se ele realmente quiser deixar o PSG, mas acredito também que outras equipes, talvez Manchester City, Barcelona, Manchester United, não vão deixar o Real Madrid nadar de braçada e vão entrar nessa briga também.
É, cara, é isso aí mesmo. Bom, a gente chegou ao último tópico do programa, o que significa que o Cinco Parados de hoje está terminando, mas não sem antes a gente se despedir. Então, comece você, Pedro.
Olha, é sempre muito legal gravar as cinco paradas e tá cada vez mais difícil falar tudo que tem pra ser dito, porque agora tem contratação, tem jogo, deixei de falar várias coisas aqui que estavam na minha pauta, mas eu vejo se eu tento encaixar semana que vem. Espero que essa janela de transferências acabe logo e a gente possa falar só dos jogos, porque aí fica mais fácil encaixar tudo. Mas espero que o pessoal de casa tenha gostado, sempre um prazer gravar com você, Carlos.
É sempre um prazer pra mim também, cara, gravar com você, ser ouvido pelos nossos ouvintes e também aí trabalhar com o Gabriel Colares, né, nosso coordenador. E realmente, cara, tá sendo complicado. Eu tô pra falar da Copa da Liga da Inglaterra há uns 3, 4 programas, mas no próximo eu falo. Eu vou tentar, não prometo não, mas eu vou tentar. É isso, pessoal. Eu fui o Carlos Vinícius, quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui com a gente até o final. Também ao Pedro e nosso coordenador Gabriel Colares. A gente se vê na próxima. Até lá.
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.